Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. O Senado aprova a PEC que criminaliza porte e posse de drogas. Dólar tem novo aumento e supera R$ 5,26. E 13 pessoas são presas em operação contra a quadrilha suspeita de ter ligação com o PCC. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. A PEC é uma reação ao STF, que discute descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A proposta aprovada em dois turnos estabelece que é crime possuir ou carregar drogas ilícitas, independente da quantidade, e coloca essa proibição na Carta Magna. Até aqui, ela só existia em lei. Foram 53 votos a favor na primeira votação e 52 na segunda. Eram necessários 49 para aprovação. A PEC foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com apoio de 30 senadores, em setembro do ano passado. A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e, se também for aprovada na Casa, não precisa da sanção presidencial e é promulgada pelo Congresso. Assim como a Lei Antidrogas de 2006, a proposta não define critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. No caso da maconha, parte dos ministros do STF defende um limite em gramas para diferenciação, com 10, 25 ou 60 gramas. O tema ainda está em discussão no Supremo. Especialistas apontam que a falta de critérios objetivos tem feito com que pessoas flagradas nas mesmas circunstâncias tenham tratamento diferente. Por exemplo, brancos costumam ser tratados como usuários e negros como traficantes. Outro efeito da legislação em vigor foi o aumento da população carcerária. Dados mostram que quase 200 mil pessoas estão presas atualmente por crimes relacionados ao tráfico. O governo não mobilizou a base para barrar o projeto e o PT foi o único partido a orientar voto contra a PEC. Parlamentares ligados ao Planalto disseram que o executivo tentou não se envolver com o tema para não estimular uma crise entre os poderes. No quinto aumento consecutivo, o dólar saltou 1,65% ontem e fechou acima dos R$ 5,26. Pesaram para isso o adiamento do corte de juros nos Estados Unidos, os temores com a trajetória fiscal do Brasil e o aumento das tensões no Oriente Médio. Na máxima do dia, o dólar bateu R$ 5,28. No cenário americano, o presidente do Banco Central do país afirmou que os últimos dados mostram uma inflação mais forte que o esperado, o que atrapalha a queda dos juros e acaba atraindo investidores estrangeiros, fortalecendo o dólar. A escalada das tensões no Oriente Médio aumenta a aversão ao risco e estimula que investidores recorram a títulos de segurança. O cenário também é negativo para a Bolsa Brasileira, que operou em queda, pressionada principalmente por um recuo da Vale, a empresa de maior peso no Ibovespa. O anúncio da mudança da meta fiscal em 2025, que passou a ser de resultado zero, também diminuiu a confiança de investidores na política econômica do governo Lula. O boletim Focus, do Banco Central, mostrou que economistas aumentaram a previsão para a Selic pela primeira vez desde o fim de 2023. Agora, a estimativa para a taxa do fim do ano é de 9,13%. No boletim anterior, era de 9%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu 2/3 da alta do dólar ao cenário externo. Ele também disse que o momento é tenso, mas classificou a situação como uma turbulência semanal. 13 pessoas foram presas ontem numa operação do Ministério Público de São Paulo que mirou integrantes de uma quadrilha suspeita de fraudar licitações em várias regiões do estado e de ter ligação com a facção criminosa PCC. 3 dos presos são vereadores: Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel, e Ricardo de Oliveira, do PSD de Cubatão. Um dos advogados do traficante internacional André do Rep também foi preso. Foram detidos ainda agentes públicos e empresários. 2 pessoas estavam foragidas até a conclusão deste boletim. A denúncia aponta que o grupo que atuava para beneficiar o PCC tem contratos vigentes que somaram, nos últimos anos, mais de R$ 200 milhões. De acordo com a investigação, empresas forjavam competição e fraudavam processos de contratação de mão de obra terceirizada, em especial nas áreas de limpeza e de postos de fiscalização em prefeituras e câmaras municipais. Segundo a promotoria, isso era feito em conluio com agentes públicos corruptos. Essa é a segunda ação contra o PCC. Na semana passada, 2 empresas de ônibus que atuam no transporte público de São Paulo foram alvo de uma operação que apura suposta ligação com o crime organizado. A Folha não conseguiu contato com a defesa da maioria dos presos até a conclusão deste boletim. A assessoria do vereador Luiz Carlos Alves Dias, do MDB, disse que não vai se pronunciar. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro, Carolina Moraes e Vitor Lacombe. E a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!